Olá! Nesta edição você vai ficar por dentro da lei, Maria. E isso porque nós estamos prestes a conquistar em caráter definitivo o fim do argumento jurídico da legítima defesa da honra, sobretudo a honra masculina. Um argumento que se popularizou nos idos de 1976 durante o julgamento de um crime passional que abalou a moral e os costumes da sociedade brasileira de então. Essa história acabou, inclusive, de se transformar em mais um podcast de grande sucesso da produtora musical Rádio Novelo. Ouça agora o trailer sobre o crime da Praia dos Ossos.
Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou?
As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais.
A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia.
O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime.
Isso nos indignou que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem.
Às vezes, uma revolução começa onde a gente menos espera.
Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estávamos em outro país.
Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo.
A tese do crime que levou Doc Street aos tribunais em dois julgamentos tem sua origem na época do Brasil colônia, quando a lei concedia ao homem o direito de matar a esposa quando flagrada em adultério. Essa tese ficou de fora da atual Constituição, mas ainda assim continuou servindo até hoje para inocentar réus em casos de feminicídio. Só que, felizmente, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, resolveu dar um basta a tudo isso. Apesar de sua decisão ainda não estar de todo sacramentada pelo plenário do Supremo, o fato é que, por ora, não existe mais a possibilidade de réus apelarem para a legítima defesa da honra nos tribunais do júri. E, à luz do direito, nós vamos ouvir um pouco mais sobre o fim dessa tese com a advogada Vera Lúcia Araújo. Ela que é integrante da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e também da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e entorno. Seja muito bem-vinda, doutora Vera.
Oi, Mara. Viva Maria! Apesar de todas as dores, as perdas que vimos acumulando nesse um ano já de vivência sob pandemia, com isolamento, com afastamento social, nosso março, não é, um mês de lutas, de incremento das nossas lutas, das nossas resistências e fortalecimento também das nossas ações conjuntas, temos algo interessante a comemorar. A luta contra o feminicídio ganhou uma aliança muito forte vinda do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu uma liminar afastando que o Tribunal do Júri, quando aprecia um crime de feminicídio, não é? A gente sabe que o Tribunal do Júri só funciona nos crimes contra a vida, e aí no caso do feminicídio, que é aquela situação em que o homem mata a sua ex-companheira, a mulher, enfim, e que esse feminicida, melhor dizendo, possa invocar como defesa para o crime a legítima defesa da honra. Vocês lembram, né, de quanto tempo a gente já nem ouvia mais falar da legítima defesa da honra, mas ela continua aí orientando alguns profissionais do direito na defesa dos seus clientes e entendendo que a ampla defesa, o legítimo direito à defesa ao contraditório, comporta invocar a legítima defesa da honra para a justificativa do crime de feminicídio. E o ministro Dias Toffoli disse, não, basta disso. Essa tese não tem mais sustentabilidade constitucional, os valores constitucionais protegidos em nossa carta, né, da nossa Constituição cidadã, esses valores não comportam a tese da legítima defesa da honra para justificar o feminicídio de qualquer mulher. É importante a gente compreender que esta decisão não é ainda definitiva. Ela aguarda a aprovação ou não, não é, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que é uma composição de 11 magistrados e magistradas. São 9 homens, somente 2 mulheres. Mas, enfim, a gente tem a expectativa de que esta decisão liminar do ministro Dias Toffoli venha a ser aceita pelo plenário, que aceita, inclusive, por unanimidade, o voto, não é? A decisão liminar do ministro Toffoli está muito boa, tem momentos, assim, de muita riqueza jurídica, de muita densidade também humanística, histórica, e isso tudo nos faz confiar de que a sua decisão será referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas aí o que eu gostaria de chamar a atenção e a reflexão toda nossa é o seguinte: advogados e advogadas, ao defenderem seus clientes, e aí com toda legitimidade, com toda legalidade, sustentam uma tese que é a legítima defesa da honra de um homem para poder matar sua companheira, ex-companheira, mãe de seus filhos, enfim. Isso tem um aspecto muito grave, que é a legitimação social que ainda existe para os crimes contra as mulheres, para a violência doméstica, para a violência de gênero. E isso precisa ser objeto de uma grande reflexão nossa. Então, ao comentar um pouco, como uma boa-vinda, não é, para esse nosso mês de março de lutas e de resistência a toda a opressão e toda a forma de violência contra as mulheres, mas é também fazer uma provocação sobre a responsabilidade que a sociedade tem quando é defesa da honra. Num crime de feminicídio, a bem da verdade, a gente está dizendo que a sociedade legitima que isso aconteça. E é isso que precisa ser combatido. É contra isso que a gente precisa se insurgir e lutar. Então, com esse comentário muito rápido para um tema tão denso, mas tão importante, porque é um avanço na nossa construção, mas precisamos ficar atentas ao processamento disso ainda pelo Supremo Tribunal Federal, vez que essa decisão não é definitiva. Então é isso. Marias do meu Brasil, estejamos alertas, tenhamos as nossas mobilizações e tenhamos nas nossas pautas, nas nossas agendas de março, a reflexão sobre o que significa a aceitação ainda de uma tese como a legítima defesa da honra. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade desse diálogo, de mais um diálogo com a partir do nosso Viva Maria. E obrigada, Mara.